Vamos retornando à nossa reunião. Temos uma pauta bem extensa nesta manhã de quinta-feira. Quero fazer alguns registros. Quero agradecer o Valdir, o Márcio Mega, o Anderson, o Andrei, essa dupla aí incansável, que no final do ano a Câmara vai ter que fazer dar um presente para eles, porque são parceiros de primeira hora. Obrigado, gurizada. Vereadora Zuma Cinello fará a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia. Requerimento número 272, protocolo 1216 de 2021. Prefeito municipal requer licença do prefeito no período de 6 a 13 de dezembro de 2021, por motivos pessoais.
Passamos para requerimento verbal. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli, PSB.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, com fundamento no artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno da Casa Legislativa, eu venho aqui requerer verbalmente que seja aprovado pelo douto plenário e após encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Rony Mello, para encaminhamento às secretarias competentes, requerendo que seja cumprida a Lei 14.254 de 2021, uma lei importantíssima que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e que há muito mais do que 10 anos é muito aguardada pelas pessoas com necessidades educacionais especiais. E essa lei dispõe sobre o atendimento integral às pessoas com transtorno do déficit de atenção, dislexia e outros transtornos de aprendizagem. Essa importante lei vem para ratificar uma legislação pátria que já existe, mas que não é cumprida eficazmente. Então, essa lei vem reforçar o atendimento às pessoas que possuem necessidades educacionais especiais. E o nosso requerimento se justifica porque esse atendimento integral, ele é um direito das pessoas com necessidades educacionais especiais. E aqui, mais especificamente, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, os TDAH, dislexia e outros transtornos que causam prejuízos, principalmente na aprendizagem dessas pessoas. Essa lei, ela vem do compromisso de assegurar às pessoas com deficiência um sistema educacional inclusivo, uma verdadeira inclusão, pleno, em ambiente que maximize o desenvolvimento dessas pessoas, o desenvolvimento acadêmico e social, tanto do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, quanto as pessoas com dislexia e outros transtornos de aprendizagem, buscando um ensino de uma verdadeira qualidade do ensino em igualdade de condições com as demais pessoas. E aqui eu me somo aos esforços para o cumprimento dessa lei 14.254 de 2021, lei aprovada e sancionada e publicada. E aqui eu me somo como transtorno do déficit de atenção, sim, eu tenho transtorno do déficit de atenção, TDAH, como advogada, como pedagoga e como vereadora. Estarei lutando para que essa lei seja cumprida. Então, eu agradeço aos meus colegas, espero que o douto plenário aprove o nosso requerimento e convido as famílias e as pessoas com necessidades educacionais especiais que se juntem a nós nessa luta. Vamos formar forças, vamos nos juntar para que realmente essa lei seja cumprida e seja eficaz, numa educação de verdadeira inclusão. Muito obrigada, senhor presidente.
Parabéns, vereadora Márcia, pela iniciativa. Importantíssimo requerimento verbal. Próximo requerimento verbal, bancada progressista, vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, Nesta manhã aqui em que estamos na Praça Barão do Rio Branco, ao ar livre, ainda perto fisicamente da nossa casa legislativa, eu voltei, tirei da gaveta uma ideia que eu tinha apresentado na campanha eleitoral do ano passado. Eu defendia um projeto e que até agora não tinha desengavetado por questões que envolvem a pandemia, que é o Câmara no Bairro, que precisaríamos daí de uma análise da mesa para que houvesse a alteração do nosso regimento interno e organizássemos de modo que talvez uma vez a cada 2 meses, por aí, uma vez por mês, conforme achássemos viável, realizássemos encontros como esse nos diversos bairros, diversas localidades de Uruguaiana. Pensando que, já que somos a casa do povo e temos que nos aproximar da comunidade, muitas vezes é difícil para o morador lá do Cabo Luiz Quevedo, da União das Vilas, ter esse contato com a gente, né, vereador Egídio? O vereador Egídio tem contato lá com os vizinhos dele, mas, de repente, um morador lá da União das Vilas, da Ípica, de outros bairros mais afastados, terem esse contato conosco, fisicamente. Claro que antes, enquanto enfrentávamos ainda um momento mais duro de controle sanitário, era algo fora do tom se levantar essa proposta. Mas agora, vendo aqui esse momento que estamos vivenciando na Praça Barão do Rio Branco, por isso resolvi fazer esse requerimento verbal para seguirmos no mesmo clima, né? Já que nos manifestamos aqui também favoráveis de que esse tipo de sessão durante a Feira do Livro seja algo que fique instituído ao longo dos anos, também prevendo talvez no nosso calendário legislativo, a gente então passe a fazer isso num calendário itinerante pelos diversos bairros, inclusive localidades do interior do nosso município. Esse é o meu requerimento verbal.
Obrigado, vereador Celso, para comentar o requerimento. Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Eu cumprimento o vereador Celso pela ideia. Nós tínhamos a participação da Câmara nos distritos e nos bairros. Inclusive, era previsto regimentalmente. Mas não sei exatamente o motivo, a legislatura anterior retirou do regimento e a Câmara parou de realizar as reuniões ordinárias nas localidades, tá? A população e tal. Então, lhe cumprimento, me somo, acho extremamente válido. A Casa do Povo deve ir até o povo e vou ser um pouco mais radical que Vossa Excelência já tinha falado um tempo atrás, inclusive conversava muito com o vereador Egídio sobre isso, que nós tínhamos que ter uma sessão na Câmara e uma sessão fora. Uma sessão na Câmara e uma sessão fora. Claro que dentro da logística permitida, da capacidade organizacional, etc. Mas de cumprimento e me somo. Obrigado, presidente.
Vereador Egídio, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero me somar à proposição do vereador Celso Duarte e ver de que forma nós poderemos, em harmonia, colocarmos em prática também uma ideia que poderia ser, em conjunto, aplicada aos bairros nessas sessões que o senhor propõe. Eu já enviei requerimento propondo um projeto de indicação com o título cidadão, Aluno Cidadão, ou seja, que as escolas proporcionem às crianças a oportunidade de identificar os problemas dos seus bairros, suas demandas, suas questões, o que mais aflige, o que mais atinge as crianças que têm um foco diferente dos adultos. As crianças não são interesseiras, eles são realistas, professora. Eles são autênticos. Então, nessas sessões propostas pelo vereador Celso, os educandários do bairro poderiam indicar aqueles alunos que têm demandas. E nessas sessões eles poderiam usar da tribuna e colocarem à disposição dos vereadores seus problemas. Questões ambientais, questões estruturais, de uma forma geral, referindo-se ao urbanismo do local onde mora, o que precisa, né? De que forma o governo municipal, de que forma os vereadores podem colaborar. Então, eu acho muito importante. Poderíamos fazer até uma harmonia entre a sua proposta e a minha, vereador Celso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Obrigado, vereador Egídio. Próximo requerimento verbal, bancada PRB Republicanos, vereadora Zuma Sinello.
Muito obrigada, senhor presidente. Vereador Celso, nos somamos, né? O seu requerimento é de grande importância, vereador Egídio, estarmos muito mais próximos da nossa comunidade, principalmente periferia, muitas famílias vulneráveis que às vezes não têm nem a passagem do ônibus para chegar até o centro da cidade, até os nossos gabinetes. Então, me somo, né, ao seu requerimento, e é muito importante. Sabemos que Uruguaiana já está se tornando uma gigantesca cidade, muitos bairros, mais de 40 bairros, então precisamos estar muito mais próximo da nossa comunidade. Presidente, eu quero reiterar um pedido que eu fiz por indicação, mas hoje estarei realizando por requerimento verbal, né, a respeito da revitalização do nosso banheiro público aqui da nossa praça municipal, sabendo que o grande fluxo de pessoas, e também quero fazer esse requerimento pedindo que, ao momento de estar revitalizando o nosso banheiro, que seja feito um lavado, né, para o lado de fora, com uma torneira ali disponível, para que as pessoas possam fazer, né, a sua lavagem das suas mãos, às vezes até ao comer, né, algo nas veredas, na rua. Então fica aí mais uma vez o nosso requerimento, chegando já às festas de final de ano, Natal chegando aí, muitas pessoas no nosso centro, no nosso comércio. Então precisamos urgente da revitalização do nosso banheiro aqui da Praça Barão do Rio Branco. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. Então, temos o requerimento da vereadora Márcia, um requerimento do vereador Celso, um requerimento da vereadora Zuma. Então, o requerimento 272 e os requerimentos verbais estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Passamos para as indicações.
Indicação número 161, protocolo 1200 de 2021, do vereador Egídio Carvalho, indica a implantação de pomares, árvores frutíferas, nas escolas da rede municipal de ensino.
Eu gostaria de me manifestar, senhor presidente. Eu reencaminho este projeto de indicação com algumas correções. Esta proposta, a proposta inicial propunha a formação de um banco de sementes com a população colaborando. Mas em conversa que mantive com o secretário Maicon Goulart, secretário municipal do meio ambiente, me sugeriu de que as sementes para este propósito deverão ter qualidade, deverão oferecer qualidade para que haja a germinação e que proporcionem mudas de frutíferas, obviamente, adequadas ao nosso clima, ao nosso ambiente, ao nosso solo, à nossa temperatura. E a sugestão, então, a proposta desse projeto de indicação, propõe que o município adquira sementes e que a Secretaria Municipal da Agricultura, em parceria com a Escola Agrícola, o Colégio Agrícola Municipal Dr. Luiz Martins Bastos, cultive, plante e que distribua aos educandários para que cada escola, no local adequado, faça o seu pomar. Isso vai fazer com que as crianças, os alunos, tenham a prática de cultivar, de colaborar com o meio ambiente, com a natureza. E também essas mudas serão disponibilizadas a cada aluno para que leve para a sua casa e que plante no quintal da sua residência. Então, é alimento que está se proporcionando, educação aumentar as crianças, melhor qualidade de vida para todos. Então, essa é a minha proposta, este é o meu encaminhamento, este é o meu projeto de indicação, senhor presidente.
Indicação número 162, protocolo 1205 de 2021, do vereador Celso Duarte, indica ao executivo a realização de estudo para a colocação de semáforo no cruzamento das ruas Doutor Maia e Benjamin Constante. Indicação número 163, protocolo 1207 de 2021. Vereador Cristiano Bonapace indica ao Executivo a colocação de uma lombada e pintura de faixa de segurança na rua Benjamin Constante, esquina com a rua Júlio de Castilhos.
Feita a leitura das indicações, não havendo ninguém que queira comentá-las, as indicações estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As indicações estão aprovadas. Passamos para as moções.
Moção número 178, protocolo 1198 de 2021. Vereador Marcelo Lemos. Moção de pesar à família de Claudemar Câncio. Moção 179, protocolo 1199 de 2021. Do vereador Marcelo Lemos. Moção de congratulações e louvor a Luísa Rayane Lopes Ferreira pelo Campeonato de Dança das Olimpíadas Escolares Virtuais SENAC 2021. Moção número 180, protocolo 1203 de 2021. Do vereador Marcelo Lemos. Moção de apoio à prorrogação dos contratos 20º ciclo e a reincorporação dos demais médicos intercambistas no programa Mais Médicos. Moção número 181, protocolo 1204 de 2021, bancada progressista. Moção de congratulações pelo Dia do Evangélico. Moção número 182, protocolo 1215 de 2021. Moção da vereadora Zuma Cinello de apoio à regulamentação da Polícia Penal com a inclusão de todos os servidores penitenciário. Eu gostaria de fazer uso da palavra, senhora presidente, só para que a nossa comunidade se entendesse um pouquinho, é que está sendo votada a PEC 291 na Assembleia Legislativa de 2021, essa PEC, que inclui a Polícia Penal e os servidores penitenciário da SUSEP, em razão dos mesmos estarem fazendo essa moção e apoio para que os nossos deputados votem a favor desses servidores que executam suas funções em contato direto com os presos de alta periculosidade, contribuindo para a manutenção de ordem e segurança pública. Por isso é uma questão de uma polícia penal inclusiva, que se faz necessária a aprovação da PEC 291. Então, contamos aí com o apoio de todos os nossos deputados para que essa PEC, a 291 de 2021, venha a ser aprovada. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. O PSB se soma às moções.
Bancada progressista também, senhor presidente.
A bancada do PDT se soma às moções.
Republicanos também.
Então, bancada do DEM também se soma.
As bancadas se somam às moções, as moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, as moções estão em votação. Quem concorda, permaneça como estão. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas. Passamos para os projetos em segunda discussão e votação. Já foram lidos pareceres na última reunião.
Projeto de lei número 39, protocolo 382 de 2021. Dos vereadores Marcelo Lemos e Márcia Fumagalli, autoriza o Poder Executivo a criar o programa Imposto Ecológico.
O projeto está em segunda discussão. Com a palavra, o vereador proponente, vereador Marcelo Lemos.
Da mesma forma como nós fizemos a manifestação na outra sessão, gostaria de fazer a manifestação agora, agradecendo muito a minha colega, a vereadora Márcia Fumagalli, que em um domingo nós avançamos muito nesse projeto. E é um projeto de, como eu disse na outra sessão e repito, é um projeto revolucionário. É um projeto, é o tipo de incentivo que nós vemos em cidades extremamente desenvolvidas, como Curitiba, por exemplo, direcionando descontos para aquelas pessoas que investirem, as empresas, as famílias que investirem, não só em captação da água da chuva, em energia fotovoltaica, mas também numa melhor utilização dos resíduos sólidos, até mesmo para construção, materiais que sejam biodegradáveis, materiais que atendam aos requisitos da natureza. Também, novamente, cumprimento a vereadora Zuma pelas emendas. Agradeço a atenção que a vereadora Zuma deu ao projeto, que é assim que a gente formata um projeto, por isso que são 11 pessoas heterogêneas no parlamento, né? É um colegiado, porque se apresenta uma ideia e os outros conversam, deliberam sobre essa ideia para que a gente possa chegar no entendimento mais adequado à totalidade da comunidade. Então, quando se apresenta um projeto, não necessariamente nós precisamos dizer sim ou não, mas apresentar emendas não só é um ato de respeito com o colega, mas também um ato de respeito com a comunidade, porque quer dizer que nós estamos preocupados com aquelas apresentações. Então, toda vez que vem uma emenda que vem para somar, que vem para ajudar, que vem para colaborar, ela é bem-vinda. O sistema de reutilização da água, que hoje nós temos, às vezes, tu utiliza a água para limpar alguma coisa e a água ela pode ser reutilizada para lavar o piso, para lavar o telhado, dependendo, né, da tua estrutura de telhado. Então, vale muito a pena. A construção com materiais sustentáveis. Hoje, nós vemos algumas obras que elas são realizadas num período curto, que elas utilizam materiais sustentáveis desde o início da obra até o acabamento, a própria luz de LED e tal. Então, são os efeitos da lei que nós queremos, a atenção do município de Uruguaiana ao progresso, ao desenvolvimento, à preocupação com o meio ambiente. Tchau, gurias, pessoal da IST, AIDS, bom trabalho. E incentivo fiscal na forma para que as pessoas tenham interesse em fazer investimento. Eu que trabalhei por um período com energia solar e sou um apaixonado pela área da energia fotovoltaica, né? Hoje me dedico ao mandato, mas pelo meu pequeno conhecimento, somado ao grande conhecimento da vereadora Márcia Fumagalli na área, que é a nossa especialista em meio ambiente, talvez a maior da Câmara, com certeza, e acredito que uma das maiores da cidade também. Fico muito honrado em ter assinado esse projeto contigo, te agradeço muito a parceria e acredito que nós temos, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da preservação do meio ambiente, temos ainda um longo caminho a trilhar, é um caminho difícil, que não é fácil, é uma questão de consciência, de cultura, mas nós vamos trilhar esse caminho e vamos sair vitoriosos, porque hoje estamos enfrentando uma crise energética no país, coisa que não acontecia há muito tempo. O economista, o doutor José Luiz Oreiro, nos apresentou que teremos apagão. Seus estudos afirmam que nós teremos apagão em breve, ainda nesse verão, tendo em vista a crise hídrica, que tem reflexos diretos na crise energética. Então, precisamos de medidas para mitigar tudo. Tudo que der, nós temos que mitigar, e esse é um ponto. Muito obrigado, senhor presidente. Quer falar?
Com a palavra, a vereadora proponente também, vereadora Márcia Fumagalli.
Senhor presidente, colegas, muito obrigada, vereador Marcelo Lemos, pelo convite para a parceria da gente fazer parte desse projeto. Importantíssimo, nós não podemos ver a casa cair para depois querer remediar, e as estruturas estão se deteriorando, sim. O meio ambiente é a nossa grande casa, é a casa de todos nós, e nós não estamos cuidando desta casa como deveríamos. É muito palpável o efeito estufa que está causando esta abertura na nossa camada de ozônio, o aquecimento global, a crise nos recursos hídricos é uma realidade. Eu assisti ontem um documentário em que, em alguns anos, algumas ilhas irão desaparecer pelo derretimento das geleiras e a subida do nível do mar, o que vai causar em muitas ilhas habitadas o desaparecimento dessas ilhas. E já existe uma preocupação de onde colocar a população que habita nessas ilhas. Então, é real, o nosso planeta pede socorro e nós temos que agir hoje. Nós não podemos nos preparar para daqui de 500 anos. O planeta não vai existir. Então, assim, ó, nós temos que criar ações positivas que contribuam com a saúde do nosso planeta urgente. É urgente, não podemos esperar. E estamos presenciando uma realidade do que eu estou falando, que estamos presenciando a questão da fumaça no antigo lixão. Isso já é uma consequência de um dano ambiental que vem sendo criado há muito tempo. Inclusive, aquele lixão foi fechado por determinação judicial. Então, a gente pode ver concretamente, na realidade, que estamos sofrendo, sim, os efeitos de não cuidar do nosso planeta. Então, numa preocupação real e um comprometimento, né, vereador Marcelo Lemos, essa preocupação ambiental que nós temos, é que nós propomos esse projeto de lei, que esperamos ser aprovado, que vai contribuir positivamente com o nosso meio ambiente. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia, para discutir. Vereadora Zuma Sinello.
Quero cumprimentar o vereador Marcelo Lemos e a vereadora Márcia Fumagalli por esse importante projeto. Eu confesso que é um tema novo para nós. Nos debruçamos com a minha assessoria, com a doutora Arlete e com a Ademir, para fazermos, até mesmo com o Efraim, que é conhecedor da causa também. E é de extrema importância. Né, esse projeto vai incentivar, né, com esse desconto, né, do IPTU Verde, vai incentivar a nossa comunidade. Né. Exatamente, bem lembrado, vereadora Márcia. Deputado Carlos Gomes, né, também é um deputado que está à frente também dessa demanda, né, nos nossos projetos. E as placas voltaicas é um assunto novo, mas as pessoas estão aderindo. Parece, vereador Marcelo, de ser muito oneroso, mas isso vai se tornar, né? Eu acredito que não tão oneroso, porque está começando, né? Alguns anos à frente, eu acredito que vai se tornar muito popular as pessoas, e as pessoas vão acabar aderindo, né? É um incentivo, né, vereadora Márcia? Exatamente. Isso mesmo. Então, esse projeto é de extrema importância para o nosso município. E que bom, vereadores, que vieram um tema tão novo implantar em Uruguaiana. Parabéns aos nossos vereadores, Marcelo Lemos e Márcia Fumagalli.
Obrigado, vereadora Zuma Sinello. Não havendo mais ninguém que queira discutir, o projeto está em votação com as emendas. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto está aprovado. Passamos para o projeto de lei número 65. Os pareceres já foram lidos na última discussão.
Projeto de lei número 65. Protocolo 618 de 2021, da vereadora Zuma Sinello, institui a campanha Junho Violeta, com alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, no âmbito do município de Uruguaiana, e da outras providências. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido, com o douto plenário aqui presente, a inclusão do senhor Herrera, para que o tempo que eu for usar para explanar, que o Herrera, muito conhecedor da causa dos nossos idosos em Uruguaiana, pudesse fazer uso da nossa tribuna.
Com certeza, vereadora Zuma Sinello, coloco a aprovação do plenário, a participação do senhor Emanuel Herrera, representante da Tapur. Quem concorda com a participação do Herrera, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Quero convidar neste momento o senhor Manuel Herrera a utilizar a nossa tribuna para explanar sobre o projeto de lei.
Bom dia na pessoa do vereador Delgado, Carlos Delgado, presidente da Câmara. Eu quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras presentes. Bom, eu fui pego meio desprevenido aqui porque fui convidado para assistir essa sessão hoje, que para mim foi muito produtiva. Muito produtiva porque vi aqui muitas coisas que a gente muitas vezes, pela correria, acaba desconhecendo. Como agora esse projeto que foi aprovado, que eu quero dizer que na minha casa lá fora, em João Arrega, eu produzo energia para as três casas, aqui na cidade. E que na minha casa eu tenho duas caixas d'água que colho a água da chuva, que funcionam para o uso do banheiro, para lavar os pisos e etc. Bom, então já ganhei muito hoje com essa reunião. Mas o que me cabe aqui é falar sobre o idoso. E eu quero cumprimentar a vereadora Zuma por essa iniciativa, nesse projeto, não como comemoração, mas como um alerta, né? Como um alerta para a comunidade, para as autoridades, no que se refere à conscientização contra a violência do idoso. Tá? O idoso, em Uruguaiana, não só em Uruguaiana, mas no país todo, vem sofrendo, e principalmente agora durante essa pandemia, a gente teve contato mais próximo com isso, a violência que os idosos vêm sofrendo, principalmente dentro da família. Porque as pessoas podem imaginar, não são pessoas estranhas que causam o sofrimento do idoso. Não, o sofrimento do idoso, na maioria das vezes, ocorre dentro da sua família. E é muito importante que se conscientize, que se trabalhe isso aí, que se leve para as escolas lá no mês de julho, que foi o mês escolhido, que se leve palestrantes para dentro das escolas, para que trabalhem com as crianças, porque é lá que começa o respeito com o idoso. Porque a criança se acostuma a ouvir esse velho, essa velha, no sentido pejorativo do idoso. Que o idoso incomoda, o idoso não escuta bem, o idoso, tu tem que ficar repetindo as coisas muitas vezes para ele, né? O idoso sai de uma sala, esquece de uma peça, esquece de apagar a luz. Usou uma torneira, esquece de fechar. Eu tive um caso agora de uma senhora, de uma idosa, que foi me procurar para saber se existia na lei alguma coisa que obrigasse as filhas delas visitá-la. E eu dizia, mas por que isso? Ah, porque eu morava com uma filha minha, e eu sou muito esquecida. Eu saía de uma peça e esquecia de desligar a luz, ela brigava comigo. Usava uma torneira, esquecia de fechar, ela brigava comigo. Então, o meu filho mais novo me levou para morar com a neta. A coisa sempre tem dois lados. Né? Me levou para morar com uma neta que me dá liberdade total. Né? Ninguém briga mais comigo. Só que as minhas filhas não me visitam. Eu quero saber se existe lei que obrigue elas a me visitar. Eu digo, sim, existe. Abandono de idoso é crime estabelecido na lei 10.741. Vocês não imaginam o rebuliço que deu isso aí. Eu estava viajando quando cheguei, dizia, olha aqui, uma família inteira invadiu a associação. As filhas tentando se justificar o porquê da situação delas com as mães. E os filhos do lado de fora riam. Ah, eu não tenho problema, porque eu visito a mamãe. Então, são coisas assim, ó, o idoso sente a falta dos familiares. E isso está lá estabelecido na lei. Abandono de idoso não é questão de tu atirar ele na rua, é tu não visitar, é abandono. Quando tu institucionaliza um idoso numa ILPI, lá tu assina um contrato dizendo que periodicamente tu vai ter que fazer as visitas. Porque senão caracteriza abandono. e o abandono é crime, estabelecido em lei federal. Então, eu quero parabenizar a vereadora e a esta casa por permitir que seja discutido isso aí, porque trazer, nós temos é que conscientizar, não existe educar para o respeito com o idoso. É uma questão de educação, uma questão de criação. E é em casa que começa, e lá na escola que deve continuar também. Porque se a criança não escuta na escola, em casa, ela vai escutar na escola alguém, um palestrante ou alguém que vai lá durante aquele mês, durante aquelas datas, para falar sobre o idoso. Porque quem não respeita o idoso não respeita a sua própria história. Esse é o lema que nós levamos para todo o Brasil. Uma nação que não respeita os seus idosos não respeita a sua própria história. Porque se não fossem os idosos, nós não estaríamos aqui. Com a democracia que nós temos, com esse país maravilhoso que nós temos. E só não vai chegar lá quem morrer antes. Então, se tu não quiser chegar a ser considerado um velho, um idoso, amanhã, depois, tomara que te considerem um idoso e nunca um velho. Porque nós separamos o que é velho e o que é idoso. Velho é aquele que está em casa esperando pela morte. Não sonha com mais nada, não tem nenhuma ambição de fazer nada. Idoso não, idoso é aquele que se mantém ativo, que cada vez mais quer produzir. Não, mesmo, não na forma, por exemplo, de emprego, coisa, mas produzir como voluntário numa instituição. Existem tantas formas de um idoso contribuir para a comunidade. E nós presenciamos isso aí todos os dias. Se vocês forem na nossa associação hoje, vocês vão ver um grupo de senhoras idosas produzindo bonecas de pano para serem levadas depois, agora para o Natal, para serem doadas numa comunidade. Então, e isso é participar, isso é ser idoso, é ter uma atividade, é continuar sendo produtivo. E é isso que nós temos que levar para os nossos jovens. Que o idoso ele não é aquela pessoa sem serventia, muito pelo contrário, ele tem a experiência, ele tem toda uma vida de experiência para passar para os jovens. E nós temos que aproveitar essa experiência, nas escolas, aproveitar essa experiência nas igrejas, nas instituições todas que existem. Então, eu me sinto honrado hoje de estar aqui, presidente. Em primeiro lugar, porque esta sessão dentro da 44ª Feira do Livro, e eu ter sido convidado para participar, representar a minha associação, a Atapur, aqui, isso para nós, que trabalhamos com idosos, é um motivo de muito orgulho. E eu cada vez me orgulho mais desta nossa Casa Legislativa. E agradeço a todos vocês por essa deferência com a nossa associação. A Atapur espera a visita de cada um de vocês. Agora nós estamos com uma calçada bonita, estamos mais bonitinhos lá, esperando que vocês nos visitem, que vocês nos conheçam. E mais uma vez pedir aí um favor aí do projeto, desse projeto que nós idosos achamos que é de extrema importância, para que votem favorável e para que não só votem favorável, mas que ajudem também depois para que isso seja lembrado e que seja vivenciado dentro da nossa comunidade. Muito obrigado.
Obrigado, Herrera. Obrigado pelas palavras. Leva o nosso abraço à Tânia também. Todo o nosso carinho. Vereadora Márcia Fumagalli para discutir.
Inicialmente aqui, parabenizar a vereadora Zuma pela iniciativa do projeto, né, Junho Violeta. Parabéns, Herrera, por todo o trabalho que a Atapur realiza, essa dedicação aí com os nossos idosos. E eu gostaria só de registrar aqui que a violência não é só a violência física, né? É a violência psicológica, é a violência moral afetiva, do abandono, dos maus-tratos verbais, né? Então, a violência ela é bem mais ampla, não é só questão física. E também chamar atenção que nós temos mencionado aqui pela Herrera a lei do idoso, que é o Estatuto do Idoso, lei 10.741, de 2003. Veja bem, esse estatuto estará completando em breve 20 anos, né, da sua aprovação. E precisamos de mais efetividade, sim. E precisamos um olhar mais sensível ao nosso idoso. Tá, mas aonde que eu denuncio se o direito do idoso não está sendo atendido? Conselho Municipal do Idoso, Ministério Público. Então, não se cale, cuide com carinho dos seus idosos, são a nossa história, merecem todo o nosso carinho, nosso respeito, nosso amor. Também quero lembrar que é lei, o idoso tem direito a atendimento preferencial a partir dos 60 anos. E mais uma situação que a lei criou, que foi o atendimento preferencialíssimo. O idoso com mais de 80 anos, ele tem direito ao atendimento preferencialíssimo. Ele tem direito a ser atendido com preferência. E aqui eu coloco que a minha vozinha está com 96 anos, né? Então, hoje em dia temos uma longevidade bem maior e a gente precisa ter esse olhar, sim. E que bom que temos uma Atapur. A minha mãe faleceu em setembro, mas ela era associada da Atapur, a Carmen Pedrazzi. Encontrei a carteirinha dela, inclusive, que guardo comigo. Foi feliz participando da associação, então parabéns, Herrera, pelo trabalho. E deixo aqui para a nossa comunidade um convite. Esse olhar sensível para o idoso, respeite o direito do idoso, procure conhecer os direitos do idoso que estão garantidos em lei federal e, principalmente, lute para que esses direitos sejam respeitados. No momento que um direito de um idoso é desrespeitado, denuncia. Denuncia no Conselho Municipal do Idoso, denuncia no Ministério Público, busca ajuda, porque eles merecem, sim, todo o nosso respeito, nosso carinho e nossa gratidão. Obrigada, prefeito.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Vereadora Zuma, para agradecer.
Eu quero fazer meus agradecimentos pela palavra do Herrera, por se disponibilizar de estar aqui. Ele que é um grande representante dos nossos idosos. E saber, né, vereadora Márcia, muito obrigado pela sua colaboração em relação a esse projeto. Um projeto bastante importante, é conscientização, né, principalmente das famílias, né, aquelas, eu tenho minha mãezinha, vai estar fazendo agora, vereadores, 1º de janeiro, 84 anos, está lúcida, está bem, passamos alguns momentos difíceis recentemente, mas graças a Deus está bem, mora muito bem, mora com dois irmãos ali nosso. Pessoa que é bastante querida, amada por todos nós, e como eu gostaria que todos os nossos idosos tivessem esse carinho, essa atenção de suas famílias, né? Quando chega os nossos idosos, muitos deles, ou a família deixa com os cuidadores, e hoje está muito peculiar esse assunto de cuidador está batendo, está agredindo os nossos idosos. Então, essa lei, eu conto com todos os vereadores que venham ser unânime na votação dessa lei, né? O Junho Violeta, para que nós possamos cada vez mais ter cuidado com os nossos idosos. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador Azuma Cinello. O projeto de lei número 65 está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei número 65, que institui a campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, está aprovado. Parabéns, vereadora Zuma, parabéns à comunidade de Uruguaiana, um abraço à nossa Atapur. Quero registrar a presença do nosso assessor legislativo, Rafael Dulor, nosso amigo Eduardo Flores, lá da João Paulo. Seja bem-vindo, Eduardo. Um prazer te receber. Verinha da Cidade Nova. Um abraço, presidente republicanos, Efraim Saltes. Enfim. Passamos para o projeto de lei número 92.
Projeto de lei 92, protocolo 819 de 2021. Vereador Marcelo Lemos. Denomina Aristides de Oliveira a Rua dos Moradores do bairro Salso de Baixo, em Uruguaiana.
Já foram lidos pareceres na última reunião, o projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de número 92 está aprovado. Passamos para o projeto de lei número 102.
Projeto de lei 102, protocolo 859 de 2021. Vereador Marcelo Lemos, denomina João Antônio Pinheiro a Rua dos Moradores do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues, em Uruguaiana.
Para discutir o projeto, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Em referência, antes de falar dos nomes, né, dos nomes das pessoas, às vezes existe a fala, e não de todo errado, em relação ao nome das ruas, que os vereadores colocam o nome de ruas, mas esse é um trabalho que é necessário, tendo em vista a expansão urbana do município. E nós temos hoje, em Uruguaiana, várias ruas que não têm nome. Isso é algo simples, aparenta ser algo simples, nós apresentarmos o nome das ruas, mas uma rua não ter nome dificulta o trabalho das concessionárias, dificulta o trabalho dos correios, dificulta o trabalho de uma notificação judicial, dificulta tanta coisa, o atendimento das equipes de saúde, o cadastramento da família. Uma rua sem nome, ela dificulta muito o funcionamento dos serviços públicos. Então, às vezes, o vereador coloca o nome de rua, é necessário. Não pode ser o principal trabalho da Câmara, não pode ser o único trabalho, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Nós precisamos. E, inclusive, a vereadora Manuela, vereador Celso, vereadora Márcia e o vereador Padovan, que não se for o vereador Cristiano, que tem uma atuação na Comissão de Revisão Legal, fica também a sugestão para que seja uma das pautas a questão dos nomes das ruas. Nós temos muitas ruas em Uruguaiana sem nome, ruas com nomes repetidos. Se eu não me engano, a rua João Arregue, que foi um dos prefeitos de Uruguaiana, temos três ruas João Arregue, além do nosso distrito. Então, é um ponto que nós precisamos atentar. A nossa primeira rua, Aristides de Oliveira Goulart, lá no Salso, foi um pedido do morador que é o fundador da Chácara das Peras. Ele é o fundador da Chácara das Peras e, inclusive, cedeu o terreno próprio para que fosse construído, para que fosse separados os terrenos, para que houvesse organização. Então, esse é um dos motivos, é um pedido da comunidade, né? Foi um pedido da comunidade daquele local, de alguns integrantes. E a rua João Antônio Pinheiro também foi um negro, né? vereador de Uruguaiana e fundador do Laço do Amor, do SBU. Formou em Uruguaiana gerações de negros e negras na sociabilidade e teve um papel de resistência significativo. Então, é um grande cidadão, uma pessoa que merece toda a distinção, merece toda a distinção, e faleceu em 1982. Esse nosso grande cidadão uruguaianense, que é o João Antônio Pinheiro. Fica o registro dessas duas ruas e da importância que nós temos de dar nomenclatura às nossas ruas. É importante. É um trabalho que ele no longo prazo, ele repercute muito, tendo em vista a necessidade do bom atendimento dos serviços públicos. Desde entrega do documento da justiça até o atendimento das equipes de vigilância epidemiológica, tudo, até os correios, tudo, é importante. Então, muito obrigado, presidente, e obrigado aos colegas pela compreensão.
Obrigado, vereador Marcelo. Projeto, não havendo mais ninguém queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto está Aprovado. Passamos para o projeto de resolução número 5.
Projeto de resolução número 5, protocolo 713 de 2021. Mesa diretora, revoga a resolução número 21, de 25 de novembro de 2008, que normatiza a entrega e distribuição das salas dos gabinetes dos vereadores.
Obrigado, vereador Azuma. O parecer já foi lido na última reunião. Não havendo quem queira discutir, o projeto de resolução número 5 está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de resolução número 5 está aprovado. Passamos para matérias do expediente.
Matérias do expediente. Projeto de lei ordinária número 156, protocolo 1206 de 2021. Vereador Bispo Padovan cria o serviço voluntário de capelania escolar nas unidades da rede pública municipal de ensino de Uruguaiana. Projeto de lei ordinária número 157, protocolo 1208 de 2021. Poder Executivo dispõe sobre a contratação de médicos e de cirurgiões bucomaxifacial por tempo determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana, regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 158, Protocolo 1209 de 2021. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 3.166.382,77, regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 159, Protocolo 1210 de 2021. Poder Executivo dispõe sobre a contratação por tempo determinado de profissionais à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 160, Protocolo 1211 de 2021. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 8.209.173,05, regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 161, Protocolo 1212 de 2021. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 582.009,68, regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 162, Protocolo 1213 de 2021, do Poder Executivo dispõe sobre a contratação de enfermeiro por tempo determinado para atender as necessidades temporárias excepcional interesse público do município de Uruguaiana para atuar na unidade sentinela do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, Sereste Oeste, regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 163, Protocolo 1214 de 2021. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 333.000, regime de urgência. Projeto de Resolução número 7, Protocolo 1201 de 2021. Mesa diretora inclui o parágrafo 4º e o artigo e o parágrafo 4º e o 5º e o artigo 114 da resolução número 33 de 15 de novembro de 1995, Regimento Interno da Câmara Municipal da Uruguaiana, Projeto de Resolução número 8, Protocolo 1202 de 2021, Mesa Diretora, altera parágrafo 6º do artigo 2º da Resolução número 32, que institui a tribuna livre na Câmara Municipal de Uruguaiana.
Correspondências, só para registrar que essas, os projetos serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Correspondências recebidas de diversos.
Correspondências recebidas de diversos. Ofício 168, protocolo 1197 de 2021. Defensoria Pública agradece o apoio recebido por meio de moção 158. E-mail número 12, protocolo 1196 de 2021. Caixa Econômica Federal informa a celebração de contrato de repasse 917890 de 2021, que tem por finalidade qualificação com pavimentação de trecho da Avenida Marechal Setembrino de Carvalho dentro do período urbano.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido ofício número 460 de 2021. Autógrafos 112 a 114 de 2021.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 465 a 468 de 2021.
Obrigado, vereadora Zuma Sinello. Passamos para o período de comunicações.